Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens! Faço-lhes a pergunta. Aonde estamos?
Estamos no Brasil!
Estamos no Brasil com Dona Rita, vulgo seu Gui, essa mulher maravilhosa, espetacular, sábia demais, sabe tudo e mais um pouco, fazendo um react importantíssimo. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre privatizar presídios. Para surpresa de ninguém, um baita erro. Isso só serve, desculpa Apolo, desculpa Rita, isso só serve para perseguir e encarcerar ainda mais as nossas populações, quais periféricas e negras preferencialmente. Essa é a real. PPP de presídio é dos mesmos criadores de Escravidão 2. PPP de presídio é pegar o modelo falido estadunidense e colocar o Brasil na ponta do atraso. É só dar uma olhada como que isso funciona nos states para ver o tanto que isso não funcionará aqui. Então desfaça, desfaça o Tornado Ero.
Tornado Ero.
Desfaça, desfaça o Tornado Ero. Tá? Então hoje estaremos aqui, quem?
Eu, você que se
pra um vídeo que vai ser, na real...
Eu quero me drogar.
Eu quero me drogar. Eu quero me drogar. Antes disso, o tio quer lembrar pra vocês. O tio fez dois doczinhos que vão estar os links na descrição desse vídeo pra ajudar vocês a estudarem o assunto. Tá? O primeiro é esse PPP dos presídios, que tem alguns vários e bons artigos sobre o tema para que vocês possam saber um pouco mais. E o segundo é uma bibliografia geral sobre abolicionismo penal, tá? Aqui tem todos os clássicos, tem estudos brasileiros, tem muita coisa legal para você que quer estudar o tema de uma forma mais transversal, de uma forma maior. Então, o tio vai deixar para vocês na descrição do vídeo essas duas bibliografias, tá bom? Vamos começar, porque esse vai ser um react longo, o vídeo tem meia hora, então só Deus sabe como estará a mente do palhaço. Bora dali. E eu quero agradecer demais ao Gui por ter feito o que fez. Quando a gente começou o nosso grupo lá, né, o banheirão do Zap, né, a gente soltou lá a necessidade de trabalhar com esse tema, tá? A necessidade de trabalhar com esse tema. E o Gui foi o primeiro que falou: não, eu vou fazer o vídeo longo do mês sobre isso, acho muito importante. Fez esse vídeo, um baita vídeo. E aí, gente, quando a pessoa é gigante, o rolê é diferente, tá? Só quero mostrar aqui, calma, um detalhe pra vocês, né? Estamos falando de um vídeo que já tem 215 mil visualizações, né? É pegar o nosso alcance, é pegar a força de todos nós juntos e transformar isso em muito mais, né? Então, quero agradecer demais, Dona Rita, tá? Por ter feito esse trabalho público maravilhoso e constante que faz. Tá certo? Bora dali. Vamos começar, meus jovens.
Dona Rita, eu já vou indo, tá?
Por hoje?
Por hoje é só.
Então tinha que ter uma forma de mantê-la presa na casa, legalmente presa, para que ela trabalhasse presa e eu não precisasse.
Tá bom, e...
Tá sentindo a Escravidão 2? Aqui, gente, deixa eu contar um segredo pra vocês, tá? Qual que é a ideia de PPP? O que que é uma PPP? Primeira coisa, ninguém sabe o que é uma PPP, né? A maioria das pessoas, você para na rua e falar: o que que é PPP? Não sei, né? É parceria pública privada. O que que significa parceria público-privada na real? A parceria público-privada é uma legislação que vai começar durante o período do Fernando Henrique Cardoso, na reforma administrativa do Fernando Henrique Cardoso, mas que vai crescer de verdade durante o período Lula. E quem vai colocar... Uai, ficou doido. E quem vai colocar na real, tá, a primeira parceria público-privada para presídios é o Lula. Inclusive, aqui em Minas, nós já temos isso há muito tempo. E isso dá muito errado. Sabe por quê? Porque a partir do momento que prender seres humanos vira um negócio, é importante que você prenda cada vez mais seres humanos. Porque esses seres humanos presos vão ser semi-escravizados. Eles basicamente vão estar numa situação de servidão por contrato. Eles vão ter que trabalhar lá dentro, vão ser explorados e vão ser mão de obra barata. Enquanto o governo paga para uma empresa, tá? Paga para uma empresa explorar essas pessoas, elas estão lá, né, vivendo a escravidão 2. Né? Semi, né? Sim, semi-explorados, né? Você imagina o semi.
Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é privatizar presídios. Ou, nosso título alternativo, porque os vídeos longos têm dois títulos, é legalizar a escravidão. E, moçada, chegamos no fim da linha.
Às vezes... isso, é escravidão 2. Não tem erro aqui, tá? Não tem erro aqui, né? É escravidão 2, tá? Escravidão 2.
Eu custo a crer que a gente está fazendo esses vídeos para debater esses assuntos. O tempero aqui existe há mais ou menos 10 anos. E aí, volta e meia, eu acesso vídeos antigos ou vejo eles sendo usados, né, como material para reflexão. E aí eu volto para assistir e falo, moçada, isso aqui não é um país. É um experimento neoliberal. Então a gente...
Nós vivemos uma distopia, gente. Nós vivemos uma distopia. Quem já teve a oportunidade de ver o filme distópico Brasil com Z, sabe que o país distópico Brasil com S bota o filme distópico Brasil com Z no chinelo. No chinelo, cara. Sabe, nós somos um dos países com uma violência intestina, um racismo estrutural e nojento contra nossas populações periféricas, qual todas, né? Olha qual que é a principal causa da morte de jovens negros e da morte de jovens brancos, cara. Olha a expectativa de vida numa favela durante... a pandemia em Higienópolis. Pega um retrato dos presídios brasileiros e vê quem que tá lá. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos transformar isso em negócio. A carne mais barata do mercado continua sendo a carne negra. E aí agora nós vamos pagar para empresário lucrar em cima. Velho!
A gente chegou a esse absurdo que é, vamos ter de usar um vídeo para fazer um debate que eu achei que a gente nunca faria na história desse país, que é a privatização de presídios. Então, a gente vai fazer um debate.
Lembrando aqui que já existe e que tá voltando de novo em outro governo do PT.
Aqui, que nos Estados Unidos já aconteceu. O país da liberdade, que se você cair no metrô e uma ambulância chegar até você, você contrai uma dívida pro resto da vida.
$4,000 em média. $4,000 pra você pegar uma ambulância.
Que as pessoas não têm acesso à saúde, que tinha gente internada em hospital e que assim que parou de pagar o hospital foi jogada na rua...
E morreu. Vocês lembram de um vídeo terrível de uma senhora que estava internada e foi jogada para fora e morreu? Isso não é só um vídeo não, gente. Isso é todo dia. Isso é todo dia.
Né, nos Estados Unidos, esse país maravilhoso, aliás, o monarca foi para lá e estava reclamando que tem que pagar para tudo e que tudo é muito caro.
Deixa eu contar um outro segredinho aqui para vocês, que eu falo todos os dias. Maior população penal do mundo em termos relativos e em termos absolutos. O que significa dizer, João? Significa dizer que ninguém tem mais presos em números e que ninguém tem mais presos em comparação com o tamanho da população. Só que quando você pega esses presos, eles são 90% de negros e diaspóricos. E lá tem parceria público-privada. Então, o que acontece? Essas pessoas vão ser usadas como mão de obra na escravidão 2. Mas vamos trazer esse modelo para cá. Vamos trazer esse modelo para cá. Nós temos pouca violência policial, nós temos pouca violência na favela, nós quase não assassinamos jovem negro, né? Então vamos trazer esse modelo para cá. Por quê? Porque aí o cara que tem muito dinheiro vai poder receber do Estado enquanto explora escravos.
Engraçado, o anarcocapitalista virou socialista, ele quer as coisas de graça. Mas volta, esse país maravilhoso é que tem a maior população carcerária do planeta, então talvez ele não seja tão maravilhoso assim.
Valeu,
tem
Apolo.
Um sistema de presídios privatizado. O que, que significa? A ideia de que o Estado vai punir não existe. Quem pune é a iniciativa privada, financiada pelo Estado, em acordo com o Estado. Tanto lá quanto aqui, e esse vai ser o debate do vídeo, essa nada mais...
E aí você imagina, né, gente, o tanto que isso é regulado, né? Você imagina, não imagina? Meu irmão, o chicote estrala. É uma máquina de adoecimento mental... de suicídio, de retroalimentação do crime organizado, tá? É uma máquina de moer gente. E aí, a legislação penal vai sendo cada vez mais adaptada para a pessoa ficar lá para sempre, né? Boa parte dos estadunidenses, né? A legislação penal no direito americano, ela é estadual, tem o 3 strikes. A terceira vez que o cara é preso, é para a vida toda, tá? Aí o que acontece? O moleque que tá vivendo no Projects, que é um fudido, que não tem chance de nada, que trabalha desde os 12 anos, que abandonou a escola, roda a primeira vez vendendo uma maconhinha, roda a segunda vez dirigindo tonto. Na terceira vez, meu irmão, vida inteira.
Mas é do que uma estratégia para que alguns corpos subalternizados, em especial...
Alguns corpos subalternizados. Peraí. Cadê você, Gayatri? Esse é do sorteio, tá? Ele tá no xirinque. Pode o subalterno falar? Jovens, leia Gayatri Spivak, tá? Estudos subalternos indianos são importantes. Ah, João, então você está falando pra gente ser muito decolonial das ideias, ser muito estudo subalterno das ideias? Não! Eu estou falando pra vocês que o marxismo é ortodoxo em relação ao seu método. E que a gente tem que pegar de forma crítica as boas contribuições do nosso tempo. Os estudos subalternos são uma ótima contribuição que tem que ser colocados dentro da nossa ortodoxia de método para levar à prática. Tá bom?
Jovens negros, homens, sejam reescravizados. Dona Angela Davis, a braba, vai discutir isso, já vou falar dela.
Aqui. É muito transmimento de pensação, né? Baita livro, viu, jovens? É curtinho, tá? Esse é curtinho, tá? Apolo ou método, jamais saberemos. É impossível saber. Simplesmente impossível saber. Magia ou tecnologia? Não tem como. Não tem como saber. Apenas sentir.
Ela é uma das nossas referências hoje, mas o vídeo de hoje é para discutir esse absurdo que não foi discutido no Brasil durante o governo Temer. 2. Não foi discutido no Brasil durante o governo Bolsonaro. 3. Foi tornado prioridade pelo Alckmin.
Lembrando, né, que a primeira, né, tentativa vai ser no Rio Grande do Sul do Leite, né? Afeto, gente, não é política, não é organização, não é nada. Afeto não é nada, organização é tudo, tá? É por isso que a gente precisa de uma luta LGBTQIAP+, marxista. É por isso que a gente precisa de um feminismo marxista. É por isso que a gente precisa de um movimento negro marxista. Porque não adianta, cara. Não adianta, tá? E aí ele coloca, nem FHC, nem Temer, nem Bolsonaro conseguiram implementar um projeto de privatização no presídio, né? Foi Lula que assinou o decreto. Eu quero lembrar pra vocês aqui que o FHC tentou e não conseguiu, mas o Lula pegou e conseguiu no 1. Isso não é uma novidade, não, gente. Isto não é uma novidade. Isso já vem acontecendo há muito tempo no Brasil. Só que acontece num cantinho só e passou. E aí a galera não vê, tá? Mas não é de agora que isso tá rolando. Eu vou aproveitar e vou colocar um link que tá nos links que eu coloquei pra vocês, só pra te dar uma ideiazinha aqui. Para surpresa de ninguém, artigo da Pastoral Carcerária, isso aqui é antigo, tá? Isso aqui é bem antigo, esse artigo. 2016. Presídio privatizado em Minas foi construído com dinheiro indevido. Ah, que legal, né? E Dona Rita falou que a gente tá pegando uma ideia que vem dos Estados Unidos. Vamos ler sobre isso aqui nos Estados Unidos também? ONU denuncia formas de escravidão moderna em prisões dos Estados Unidos. Ah, que legal. Que loucura. Se apenas nós tivéssemos vários advogados criminalistas escrevendo sobre o assunto, mas nós temos, tá? Esse é um baita artigo que saiu no IAB, no Instituto dos Advogados. IAB é contra a privatização dos presídios, que visa exclusivamente ao lucro. Visa exclusivamente ao lucro. Gente, precisa, gente. Precisa de mostrar pra vocês como é que funciona? Não precisa, né? Tá aqui, tá claro, tá patente.
Agora no governo Lula. Sabe o camarada Alckmin? Então vamos lá. Parte 1 do vídeo. São as referências. Eu vou deixar aqui uma série de materiais que eu gostasse que você tivesse acesso como primeiro movimento. Os livros e artigos que a gente vai usar. Os artigos eu vou falar mais adiante quando chegarmos lá. Mas enfim, tudo vai estar na descrição como de praxe. Essa primeira parte é falar sobre as referências que vamos usar. Então eu quero que vocês assistam...
Muito bem lembrado aqui pelo camarada Tales. Né? O mapa de prisões privatizadas nos Estados Unidos tem uma relação direta com o Black Belt, né? Não só uma relação direta com o Black Belt, mas uma relação direta também com os lugares de desindustrialização e pobreza no meio oeste americano, que é o lugar mais pobre dos Estados Unidos, tá? Então eles constroem presídios em parceria público-privada no local onde as pessoas são mais pobres, no local onde a desindustrialização levou a um aumento dos crimes por falta de trabalho. Mas ora, vejam só, doideira, né? Parece até que não é coincidência.
Documentário de 2014 chamado Sem Pena. Ele está disponível aqui no YouTube. Esse documentário é dirigido pelo Eugênio Pupo e ele vai contar com várias entrevistas de pessoas ligadas ao sistema punitivista brasileiro, seja ele o carcerário, seja ele o judiciário. Então a gente vai ouvir pessoas ligadas ao Estado, procuradores, advogados, agentes penitenciários, pessoas que pensam são política pública, filósofos, falando sobre esse sistema de desumanização dos brasileiros.
Dona Rita, tá facilitando muito a vida de vocês, porque eu não facilitei a vida de vocês. O que que eu coloquei? Eu coloquei livro e livro e livro e artigo e artigo e artigo. Olha que massa. Ela tá colocando pra vocês também o quê? Séries. Documentários, né? Inclusive, jovens, eu proponho aqui uma série, vou aproveitar esse ensejo, não sei se ela vai propor ou não, tá? Mas que é uma série que ensina muito pra gente o que, que é sistema carcerário, tá? Oz é uma série velha, da HBO, que é uma pedrada, Oz, O-Z mesmo, tá? Se você não viu Oz, veja, eu também assistia no SBT, camarada, tamo junto, tá? Oz é doideira.
O documentário vai fazer 10 anos, ele segue atualíssimo. A segunda referência é uma peça de teatro encenada por estudantes da EAD, a Escola de Arte Dramática da USP aqui de São Paulo, chamada Inútil Canto, Inútil Pranto dos Anjos Caídos. Essa peça de teatro, e vou deixar aqui uma entrevista feita com o diretor, que é o Rogério Tarifa. Essa entrevista foi feita pela Amanda Rigamonte, minha amiga. Muita saudade de você, Amanda. você ver esse vídeo. E aí, basicamente, essa encenação, vou deixar o livro também do Plínio Marcos, que é o dramaturgo brasileiro. Ele...
Baita dramaturgo, inclusive, tá, gente? Baita dramaturgo. Eu gosto muito de ler teatro. Ironicamente, eu gosto mais de ler teatro do que ver teatro. Peço desculpas ao pessoal de teatro, eu adoro ler. Então, meu rolê é ler as coisas. Peço desculpas, tá? Baita dramaturgo.
Nasce ali nos anos 50, falece na entrada dos anos 2000. O Plínio...
Nós agora é do Prime, que o pessoal tá falando aí.
Ele é talvez um dos principais nomes da dramaturgia brasileira do século XX. Ele tem três obras que vão ser compiladas nesta encenação, nesse espetáculo. As três obras refletem sobre sistema carcerário penitenciário brasileiro, tanto masculino quanto feminino, e os abusos e absurdos desses sistemas.
E sistema carcerário feminino, meu Deus do céu, só quem conhece sabe o que é, cara. Durante um tempo, a gente tentou fazer um projeto dentro do sistema carcerário feminino mineiro, tá? Quem tentou fazer esse projeto fui eu e o Mordente, tá? Que era um projeto de levar crítica social através do humor para as pessoas que estavam encarceradas. E nós decidimos fazer isso em presídios femininos. E nós tivemos a oportunidade de visitá-los. Meu amigo... O presídio masculino é muito duro, mas o presídio feminino ainda tem um grau de abandono. Um grau de abandono que vocês não têm noção. Que vocês não têm noção. Porque ninguém recebe visita, cara. Homem não visita mulher na cadeia não, meu irmão. A esmagadora maioria tá lá porque tancou o BO do parceiro pra ser abandonado depois, tá? Pra ser abandonada depois. Ali, meu irmão, é outro rolê, tá? Infelizmente, chegou um momento que o projeto começou a incomodar e aí podaram nossas asinhas, sabe? Mas puta que pariu, meu irmão. Puta que pariu.
Então os textos são Inútil Canto e Inútil Pranto, que reflete sobre uma revolta que a gente teve num presídio em Osasco nos anos 70 aqui no Brasil, Barrela, que é um texto de 58, e Mancha Roxa de 88, sobre a questão feminina e os presídios.
Bicho, sabe tudo, né, cara? Sabe tudo, cara. Que trampo importante. Que trampo importante, cara. Que trampo importante.
Por que que eu tô fazendo essa recomendação? Para que a gente entenda como essa reflexão perpassa a modernidade no Brasil, perpassa o século XX no Brasil. E como alguém dos estudos culturais, poder falar com vocês como esse conteúdo...
E assim, gente, é um negócio de doido, cara. Se vocês pegarem para ler Parque Industrial Pagu, lá na virada de 20 para 30... Você já vai sentir um pouco disso, tá? Você já vai sentir um pouco disso, cara, tá? Então, meu irmão, essa é uma realidade que não é de hoje. Essa realidade não começa agora, não, tá? Isso é uma mazela em longue durée da nossa sociedade.
Do social e histórico vai virar forma numa obra de arte. É como ler essa obra de arte nos informa sobre o debate de um momento que nos parece ter passado e não passado, uma vez que ele se agrava no momento presente. Preciso que vocês leiam Estariam as Prisões Obsoletas, da dona...
Espetacular! Esse, se eu não me engano, eu tô dando no sorteio também, tá? Tem no sorteio do tio, tá? Você que participa do sorteio do tio, você pode pegar esse livro, tá? Meu irmão, é fininho, mas pesa 2 toneladas, tá? É fininho, mas pesa 2 toneladas, tá? Eu não sei se Titinha Bá, Dona Rita, vai recomendar ou não, mas eu quero aproveitar e recomendar mais um, tá? O Bala Perdida, que fala de violência policial. Não tem como a gente entender sistema carcerário no Brasil sem entender suas ligações com a violência policial. Leu Bala Perdida, tá, jovens? Vou aproveitar e vou dar essa dica. E tem mais um outro aqui. Ele é mais teórico e mais genérico, mas ele é muito importante. Calma aí que eu tô achando, tá, gente? Espera um pouquinho. Cidades Sitiadas, do Stephen Graham. Tudo vai fazer mais sentido, viu, jovens? Tudo vai fazer mais sentido. É um puta livro. Baita livro. Você, geógrafo, que não conhece o Graham, você está moscando o Brau. Não mosque, Brau. Não mosque.
Angela Davis, início dos anos 2000, e este texto é um marco nos debates abolicionistas. Nesse texto, a Angela Braba, ela faz o seguinte, ela leva ao exercício máximo de imaginação a ideia da abolição.
Desculpa, faltou um que eu quero também falar com vocês, que é curtinho. A Chilimbembe Necropolítica. Cara, é um ensaio, é curtinho, tem na internet, eu tenho certeza que o Ekarin vai achar isso em 2 segundos aí pra vocês. Tá, mas é um puta ensaio, muito importante. Tese seus limites, né? O Mbembe tá sempre ali, caminhando na tênue linha entre o desespero Foucaultiano e o avanço Fanoniano, mas esse livro ele já tá mais pro avanço do que pro desespero.
Comparativo nos Estados Unidos com outras abolições que o país já passou. Então, por exemplo, a abolição da escravidão, que durante o século XIX era inimaginável. E como a sociedade caminhou para lá, como a economia não quebrou, o Brasil a gente adora...
Se diminuir a carga horária de 14 horas, a Inglaterra vai quebrar. Se diminuir o trabalho infantil para 12 horas, a Inglaterra vai quebrar. Se diminuir o trabalho noturno das mulheres, a Inglaterra vai quebrar. Se acabar com o tráfico de escravos, vai quebrar. Quebrou? É isso. Vocês entendem, jovem? Vocês entendem, cara?
Adora falar isso. A história do capital é essa.
Não, se parar de usar mão de obra de criança em fábrica na Inglaterra.
O Apolo tá forte hoje, hein? Meu amigo!
Terra, a economia vai quebrar.
Se parar de usar a pessoa escravizada no plantation, no latifúndio,
a economia vai quebrar. E nunca quebra, né? Se os funcionários das plataformas de uberização forem registrados, a economia vai quebrar.
Isso aqui é importante, tá? Sociologia do trabalho é outro momento importante aqui, tá? A gente também entende muito disso quando a gente entende sociologia do trabalho, tá? Gente, a baita colação, só para dar um exemplo aqui, o Riqueza e Miséria do Trabalho do Brasil, o 4 vai falar de uberização. Eu tô procurando, achei. O 4 fala de uberização, tá? O 4 fala de uberização. É uma baita coleção, coleção de vários artigos, tá? Mas tem vários outros trabalhos também, né? Da sociologia do trabalho no Brasil, do próprio Ricardo Antunes, Continente do Labor, Privilégio da Servidão, do Rui Braga, Rebeldia do Precariado, que muitas vezes, infelizmente, né, os trabalhos são melhores do que as ações práticas de muitos dos intelectuais brasileiros, né? Mas aí é uma outra coisa.
Mas volta. Preciso ler um trechinho da Dona Ângela, que está refletindo sobre a realidade dos Estados Unidos no início dos 2000, e vou deixar também de recomendação para vocês este livro, Sentido da Liberdade, que já é mais próximo de nós e que a Ângela dá sequência a muitas das reflexões que estão lá em Estariam as Prisões Obsoletas. Então a Ângela vai falar da prisão, sobre prender uma população, e ela diz o seguinte: essa não é uma consequência do crime na sequência lógica e simples oferecida pelos discursos que insistem na justiça do aprisionamento, mas sim que a punição, principalmente por meio do encarceramento e às vezes até mesmo da morte, né? Estados Unidos, prisão de morte é institucionalizada, está vinculada a um projeto político, ao desejo de lucro das corporações e às representações midiáticas do crime.
Olha isso. Olha a importância disso aqui pra gente pensar. Quando o pessoal da criminologia crítica, o pessoal do abolicionismo penal vira e fala todo preso é um preso político, eles estão certos. Entende? Eles estão certos. Porque existe também uma função paideútica, uma função educacional para a manutenção do sistema. Eu não estou falando, gente, que isso é uma boa educação. Eu não estou falando que isso está correto. O que eu estou falando é que a manutenção de um sistema pressupõe a reprodução de um sistema. A reprodução desse sistema pressupõe a reprodução das suas formas, tá? Aí, jovens, eu vou pegar uma outra coisa aqui para vocês que ajuda muito a entender isso. Me dá 2 segundos para eu achar ele aqui. Ah, esse aqui eu acho que é o do sorteio que eu tinha separado. Ele tá no xirinque, mas acho que dá pra ler. Teoria Geral do Direito e Marxismo, do Pachucanes. Leiam Pachucanes que as coisas ficarão mais claras. Vocês lerem o Fascismo do Pachucanes também, vocês vão empreender essa relação direto na prática, tá? Então, assim, pô, o Bilarinho, o Alisson, os caras marretam isso, velho. Dia sim e dia também, tá? Dia sim e dia também. Porra, tinha um livro bom do Bilarinho que tem uma parte que fala disso. Caralho, cadê ele, cara? Ai, acho que eu perdi ele aqui no meio. Pô, cadê? Eu não sei aonde eu enfiei o livro do Bilarinho. Então, desculpa, professor. Vai ficar pra próxima.
Desculpa.
O que a dona Ângela faz nessa análise dela? Perceber o óbvio. É desnudar essa lógica dominante que vai advogar sobre prender. Prender como justiça. Esse é um indivíduo criminoso, ele tem que ser preso. Meus anjos, minhas anjas, a maior população carcerária do planeta.
E aí entra o Lombroso, né, gente? Aí, infelizmente, a gente tem que entender que entra o Malthus e entra o Lombroso. Qual indivíduo que é criminoso? Qual indivíduo que é propenso ao crimes? Né? Pega o shampoo da Pantene e dá uma olhada na escala.
Quem está preso nos Estados Unidos? A maioria das pessoas é branca ou é negra? É...
Olha o transmimento de pensação.
Rica ou é pobre? É de comunidade minorizada? Ou, tá entendendo? E aí eu tô fazendo esse paralelo com o Brasil, porque aqui a gente tem a terceira maior população carcerária do planeta. Já falei isso com vocês em outros...
Mas fique tranquilo. O governo está trabalhando para trazer esse título para nós.
Vídeos, inclusive no Repensar a Prisão, tá aqui, que para essa terceira maior população carcerária do planeta, a gente tem uma parcela de beira a metade que está presa sem julgamento, sem saber se é culpada, culpada do quê, culpada como, vai ficar presa quanto tempo, e está...
E lembrando que não apenas a metade está presa sem julgamento, como uma boa parte está presa após cumprir a pena. Vocês sabiam disso, gente? Vocês sabiam disso? Que nós temos um sem número de pessoas no Brasil que continuam presas porque não tiveram alvará de soltura, tá? Tem muita gente que está presa ainda porque não avisaram na portaria. Porque falta alvará de soltura, tá? Vou até procurar aqui. São duas aqui que vale a pena. Eu não achei a reportagem que eu queria, não. Eu achei uma outra, que é um bom exemplo, tá? Pra gente mostrar aqui, tá? Réu aguarda soltura após cumprir integralmente a pena em regime fechado. Execução antecipada pode levar à prisão indevida. Declarada inconstitucional em 2019, ainda rola. O cara era pra ter sido preso. Era pra ter sido solto em 2021, ainda cumpre a pena. Por quê? Porque não... teve alvará de soltura, tá? Mas fica tranquilo que a gente não faz só isso, não. A gente ressocializa as pessoas com dívida e preconceito. Tá vendo? Prisão em liberdade. Após cumprir pena, ex-presos são obrigados a pagar multas. Número de egressos com penas de multa em aberto passa de 6 para mais de 208 mil em São Paulo. Aí o cara não consegue ter direito, aí o cara tem BO com a justiça e depois acaba voltando, tá? Vocês estão surpresos, jovens? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que depois de você cumprir a porra da pena, você ainda sai com dívida? Tá? O alvará atrasou, fica aí.
A presa. Enquanto isso, pessoas brancas de classe média não estão. É, a prisão é um depositário de sujeitos indesejados, sujeitos com os quais o sistema não quer lidar. E aí, para não lidar com esses sujeitos, um discurso do crime vai ser implementado. E essa é uma disputa material numa sociedade. Bem como a ideia de loucura, não quero lidar com essas pessoas, são loucas interna, a ideia do crime é muito parecida.
É isso. É uma grande barbacena. É uma grande barbacena, tá? Isso aqui é uma grande barbacena, meu irmão. se murar, vira presídio ou vira hospício. Se botar lona, vira circo.
Agora, qual criminoso vai pra prisão? Essa é a nossa questão de disputa material. Então isso é o que a dona Ângela tá fazendo com uma análise ali dos anos 80, quando você tem uma implementação do neoliberalismo nos Estados Unidos, Ronald Reagan.
Lembra do período do Reagan? Lembra do período da Thatcher? Isso vai acontecer também na Inglaterra, só que na Inglaterra vai ter uma grande maioria de irlandeses, escoceses, galeses e depois, obviamente, todos os diaspóricos da Commonwealth, tá? Isso não é aplicado só ali, não. E boa parte das táticas prisionais estadunidenses, britânicas dessa época foram aprendidas com um grande aliado deles, o regime de apartheid da África do Sul. Não vamos esquecer aqui nunca que esses dois sequazes de Satanás, que esses dois acólitos de Asmodeus eram os primeiros a defender a África do Sul do apartheid.
Né, esse crápula, e a ideia de que o Estado vai se desabonar da gestão dos presídios. Os presídios começarão a ser geridos pela iniciativa privada. Meus anjos, a gente vai falar disso no ponto 4, mas volta aqui com a tia um segundo. Bom, se a prisão vai ser uma empresa, para que ela faça dinheiro, ela tem que ter mais presos ou menos presos? Como que a prisão vai fazer dinheiro?
Fazer dinheiro com base em trabalho escravo, e quanto mais presos, mais dinheiro.
Vai ser rentável para ela? Uma máquina de encarceramento?
E aí eu te faço uma outra pergunta. Se a prisão é privada e o presidiário dá lucro, tem preocupação com ressocialização ou tem preocupação com reentrada no sistema? A ideia é ressocializar alguém ou a ideia é manter a mão de obra barata fluindo?
Em massa, né? Ou que a prisão sirva como reabilitação de sujeitos? Não preciso fazer essa pergunta, né? É um óbvio.
Ah! Tá vendo o tanto que é óbvio, velho? Você tá vendo que eu falo o que ela fala o tempo todo? Tá até chato, desculpa.
Óbvio. Ela vai lutar pra que cada vez mais gente esteja presa. É assim que ela vai ganhar dinheiro. Dinheiro chupinhado do Estado. Ou, olha o título do vídeo, trouxa, legalização da escravidão. Então, além de chupinhar recurso público do Estado, além de mamar nas tetas do Estado, o presídio privado vai falar:
olha, vocês que estão presos...
Tá esperando o quê? Ei! Me serve, vadia, me serve!
Tem a chance de diminuir a pena de vocês. Sabe como?
Trabalhando, trabalhando e trabalhando.
Trabalhando de dentro do presídio. Vocês que estão presos, ó o discurso para a sociedade. Essas pessoas custam pro bolso do contribuinte. Eu até ativei minha voz, Maria Conceição Tavares, porque vou botar liberal para mamar. Essas pessoas custam pro bolso do contribuinte. O certo seria que elas mesmas pagassem por estarem presas. Bom, o perigo desse discurso é infinito. Elas estão presas pela falta de seguridade social que as levou ao crime. A maioria das pessoas que recorre ao crime por falta de um tecido social que as permita outra coisa. Como é a população carcerária do norte da Europa, da Escandinávia, da Noruega, da Finlândia? Tá entendendo? Em um estado onde as pessoas não precisam recorrer ao crime, elas não recorrem. Aliás, meus anjos, esse não é um debate novo.
Deixa eu contar um segredo pra vocês. Recorrem. Sabe quem que recorre muitas vezes ao crime no norte da Europa? O imigrante. Muitas vezes no norte da Europa, o idoso, o imigrante, recorre ao crime porque ele tem condições melhores preso do que solto. Tá? Só contar um segredinho aí.
Já fiz ele aqui com vocês algumas vezes. O seu Englinho, né, o namoradinho do Marx, ele faz esse debate em A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Eu acho até que eu já li o fragmento aqui com vocês.
Jovens, vejam, pelo amor de Deus, o revolu-show que a gente fez com a Virgínia sobre A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que é uma obra de arte. É uma obra de arte. E não é só no Japão, não. É no Chile também. É no Peru também. O que tem de presidiário idoso no Chile? Eu tenho um vídeo sobre Chile que eu falo do sistema carcerário no Chile, tá? Eu tenho um vídeo sobre Chile onde eu falo disso. O idoso recorre ao crime para ter garantia de saúde. A aposentadoria média do idoso chileno é 40% do salário mínimo. Obrigado, Guedes. Obrigado, Pinochet. Como que paga remédio? Não paga. Onde que não paga remédio? Na cadeia.
Quando ele mostra o crescimento vertiginoso da população carcerária na Inglaterra com o implemento do capitalismo. Então, tá entendendo por quê?
E essa população carcerária era majoritariamente irlandesa, a grande colônia interna.
Legalização da escravidão é porque quem vai preso? Preto e pobre. E agora o preto e pobre é como a sociedade neoliberal desabona o Estado de administrar, quem administra é a iniciativa privada. Iniciativa privada precisa de cada vez mais e já conseguiu infiltrar na sociedade um discurso que esse vagabundo, esse criminoso que pague pelo seu crime trabalhando da prisão. Can.
Né? Bandido bom é bandido monstro, não é isso? Não é assim que Pablo Escobar nos ensina? É a lição de Pablo Escobar. Bandido bom é bandido monstro.
Tempo de trabalho forçado. Chegamos a tal. Então essa é a realidade dos Estados Unidos desde os anos 80. Dona Ângela está fazendo isso nesse livro. Próximo livro que vocês vão ter que ler. Capitalismo Carcerário. A Jack Wang, ela é uma pesquisadora...
Não, esse eu vou anotar porque esse eu nunca li, tá? Peraí. Esse... Um é Karen, derruba aí pra nós. Esse aí eu nunca li. Pô, que massa.
Ela é estadunidense da Universidade de Harvard, né? Ela faz parte, como pesquisadora, do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Americanos na Universidade de Harvard. E ela também é uma artista, né? Ela é uma arte educadora. Por que que eu tô indicando esse...
Pô, esse eu nunca li, cara. Valeuzaço, mano. Vamos deixar abertinho aqui. Pô, coisa linda, hein? Obrigadão, Ekari.
Esse livro, porque para além dele ser maravilhoso, ela vai dissecar o problema. Ela é uma marxista. O capítulo 1, eu vou ler um trecho, que é o que abre a obra, ela já retoma as concepções de acumulação, exploração e despossuídos no Marx, na Rosa Luxemburgo e na tradição marxista ocidental como um todo. Bom, moçadinha, então eu quero ler com vocês um trecho do capítulo que abre este livro. O nome do capítulo é Acumulação Racial Racializada por despossessão na era do capital financeiro. Veja.
Olha isso que foda, cara. Olha isso que foda. Eu não li esse livro, como acabei de falar com vocês, mas tem um outro livro que é bem interessante, tá? De um cara que ficou maluco na pandemia. Ele morreu na pandemia, tá? Morreu pra todos nós. Mas antes da pandemia, ele tava menos maluco. Eu vou tentar achar aqui pra vocês, tá? Me dá 2 segundos que eu tenho ele aqui no Drive.
Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo.
Achei, tá? Meio sem fim. Notas sobre a política do Giorgio Agamben, principalmente o capítulo 1, tá? Principalmente o capítulo 1, forma de vida. Porque aqui ele vai falar de vida nua. E quando ele fala de vida nua, ele vai tecer uma ideia filosófica que eu acho que a Gayatri consegue ir até além dele depois, falando sobre os despossuídos, mas é muito importante para a gente entender como que isso é operacionalizado na sociedade capitalista. Ah, consegui, tá? Fica aqui para vocês. Deixa eu dar share nessa porra. Qualquer um com link, pronto, tá? Tá aí, tá o link aí. Obrigado, gente. Tá derrubado aí pra vocês, tá? Caiu o caminhão. KKKKKKK.
Se você compreendeu, acumulação é esse estágio vertiginoso em que o capital vai acumulando cada vez mais. Acumulação racializada, porque vai depender do conceito de raça. É a análise que ela vai fazer, eu vou ler, vocês vão ver. Ela vai vendo como a população negra foi sendo mantida à periferia da sociedade nos Estados Unidos, lei de segregação racial, falta de acesso a crédito. A partir dos anos 70, quando a população branca vai se suburbizando, vai indo para os subúrbios, a população negra não pode fazer isso, porque linha de crédito não estava disponível para ela. Depois das políticas de segregação da cidade, bairro para branco, bairro para negro, a gente ainda vai ter um agravamento que é as linhas de crédito financeiro, fazer hipoteca da casa, que não estavam disponíveis nos bancos para pessoas negras.
Gente, tem um trabalho brasileiro que vai... Não é sobre isso o trabalho, mas ele vai mostrando a racialização das geografias urbanas da cidade, que é o Dialética do Oprimido, do David Nemer, que é um puta livro. Um puta livro, tá? No Dialética do Oprimido, o Nemer, pegando o exemplo de Vitória, ele vai mostrando essa racialização urbanística da cidade e o que ela causa. Baita livro.
Vou ler com vocês, mas faço questão também que vocês leiam um fichamento, um resumo desse livro, feito pelo Bruno Xavier Martins, que é também tradutor da obra aqui no Brasil. É um artigo da Jacobin, vou deixar nos links aqui pra vocês lerem. Então bora lá. A racialização...
A atual Jacobina, né? Mudou pra Jacobina.
A racialização do negro, portanto, é a característica que torna os sujeitos ajustados à hiperexploração e à expropriação de um lado, e à aniquilação de outro. Antes da era neoliberal, a ordem racial foi sustentada pelo Estado e pelas distinções raciais que eram aplicadas por meio de códigos de lei, como, por exemplo, as leis de segregação de Jim Crow e outros arranjos formais.
Antes das próprias leis de segregação de Jim Crow, Estados Unidos já estava flertando com campos de concentração. O Agamben vai falar disso, tá? Adivinha se esse campo de concentração estadunidense, essa primeira tentativa, era feita com colonizados. Me conta aí depois, tá? Me conta aí depois, tá? Você, que é liberal, libera teu cu pro meu... Eu quero te lembrar também, né, que tem o Dialética do Oprimido, não, Tecnologia, né, Tecnologia do Oprimido, eu falei errado. O que eu tava falando? Tava falando dos liberal. Dá uma olhada na Constituição da Virgínia, dá uma olhada nas constituições estadunidenses das 13 colônias, dá uma olhada ali nos trabalhos do Locke para ajudar a escrever lei para americano. E me conta se escravidão e servidão por contrato não estão ali garantidinha.
Meus anjos, aqui no canal a gente fez esse vídeo, Racismo Reverso, que eu analiso uma série de leis do século XIX, 1800, que proibiam pessoas negras de estudar, pessoas negras de ter terra, criminalizavam samba, criminalizavam capoeira.
Peraí que tem mais livro. Você quer chorar e passar raiva? Quer chorar muito? Quer passar raiva? Solomon Northrup, 12 anos de escravidão, tá? Essa história real, tá? Real, do cara que vai ser vendido como escravo e capturado e trabalhar em várias fazendas da Louisiana, tá? Isso é um relato autobiográfico de 1850, tá? Meu irmão, meu amigo, isso aqui é pra ler chorando.
Criminalizava um terreiro. Então você tem um aparato formal que vai produzir essa condição de não cidadania, essa condição de abjeto, de estranho, de subalterno.
A vida nua do Agamben, a subalternidade, o epistemicídio, todos esses conceitos que vêm dos estudos pós-coloniais, da decolonialidade, dos estudos subalternos, podem e devem ser instrumentalizados no nosso ferramental marxista para que a filosofia se torne a filosofia da praxis.
E isso é uma política de Estado, é uma política pública. Sigamos. No contexto contemporâneo, embora o regime jurídico subjacente à ordem racial tenha sido desmantelado, não temos mais essas leis absurdas...
Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? O que a gente tem que entender... Que nos Estados Unidos, esse tipo de lei tá voltando. Mas tá voltando porque a criança precisa de trabalhar. Peraí. Nós vamos dividir em equipe A e equipe B. Na equipe B, nós vamos colocar umas crianças bem branquinhas pra estudar. Na equipe A, nós vamos colocar criança pobre, criança preta e criança latina. E eles vão trabalhar na fábrica à noite. Mas tem que entender. Tem que entender que é uma necessidade de manutenção do capital. Que isso faz bem para todo mundo e cria caráter.
Sigamos. No contexto contemporâneo, embora o regime jurídico subjacente à ordem racial tenha sido desmantelado, não temos mais essas leis absurdas, essas proibições, a raça manteve o seu caráter duplo, que consiste não apenas em uma atribuição problemática de valor econômico relativo, mas também um indicador de vulnerabilidade diferencial à violência estatal. Quem toma em quadro violento da PM, qual bairro sofre tiroteio, qual casa pode ser invadida com a polícia chutando. Em outras palavras, a vulnerabilidade à hiperexploração e à exploração no campo econômico e a morte prematura nos campos político e social é uma criação da modernidade, é uma criação racial. Porque...
E por criação da modernidade, a gente tem que entender que modernidade mesmo, não é contemporaneidade, não. Isso aqui, meu irmão, volta lá atrás. Isso aqui volta. Quando a sociedade, passa a esconder o povo de verdade, com P maiúsculo, no povo, com P minúsculo, lá na Revolução Francesa, no individualismo atomista. Jovens, cultura e imperialismo do Said. O Said vai fazer uma análise crítica, tá? Da literatura, principalmente da literatura de viagem, da literatura sobre, né, os países que eram colonizados. E tudo isso que está sendo mostrado pela Rita em relação ao século XX volta igualzinho lá atrás, no século XIX, no XVIII, tá? Bagulho é mais antigo que a gente pensa.
Por que que eu tô dizendo isso? Porque a Jack, ela vai fazer o que a Angela tá fazendo mais perto de nós, mais perto do nosso tempo. Essa análise material de qual corpo é super explorado neste regime. Como este regime vai permitir, via privatização do presídio, não apenas a sua exploração, mas o retorno à política da escravidão. Por fim, a última referência é Dona Silvia Federici, a Brava, parte desse vídeo do...
Antes de Dona Silvia, mulheres raça e classe, gente. Vocês querem ver os cortes todos funcionando na contemporaneidade para exploração? Dona Ângela, mulheres raça e classe, tá? Isso aqui é uma pedrada, tá? Isso aqui é uma pedrada, tá? Recomendo demais, demais.
Roteiro, eu fiz enquanto eu estava na Flipei, e a Dona Federici estava lá também, vi uma mesa dela, foi tudo, tarará. E esse é o livro mais recente dela, pela editora Elefante, chamado Além da Pele.
Ninguém nunca me convida pra Flipei, se apenas eu tivesse amigos e editoras que vão pra Flipei, mas eu só tenho dor e sofrimento.
Repensar, refazer e reivindicar o corpo no capitalismo contemporâneo. A Dona Silvinha, ela faz um negócio, ela é brava, né? Mas ela faz um negócio que é o seguinte: ô meus anjos, ô moçada, toda política é uma política do corpo. O feminismo está nos dizendo isso, as correntes feministas, desde os anos 70. É que o corpo é político, que o privado...
Ouso dizer que até antes. Cadê você, linda?
Gente, simplesmente... uma das maiores intelectuais que esse país já teve, cara. Tá? Simplesmente a braba, a absurda. Releyef Safiote, cara. Releyef Safiote. Mano, se você nunca leu a Safiote, leia, cara. Se você nunca leu a Safiote, leia, cara. Puta que pariu, meu irmão. Tá? Isso aqui é bom demais, velho. Isso aqui é bom demais, cara. Tá?
Releyef Safiote.
Recomendo demais.
É político. E que o político se apropria dos corpos. Agora, por que que a gente está pensando isso num vídeo sobre encarceramento, privatização e escravização? Ai, nunca saberei. Gente, para de ser trouxa. É porque existem alguns corpos que serão super explorados. Já está dado, já está desenhado. É uma política de não querer lidar com esses corpos. Então, o que que o Estado brasileiro tem para a juventude preta, pobre e periférica?
Bala. Caixão, tetraplegia.
agora com o Alckmin um projeto. O que o Alckmin fez enquanto ele governava o estado de São Paulo? A polícia mais letal da história do estado. E agora como vice-presidente? Privatização dos presídios.
Não vamos esquecer que bateu em muito professor também. Né? Não vamos esquecer disso, gente. Vamos dar ao homem o que é do homem.
O projeto é o mesmo, né? É extinguir, varrer, superexplorar, voltar à escravidão. Um tucano por excelência.
Robô merenda, obrigado.
Só que agora nosso companheiro, imagina, nosso camarada, Partido Socialista Brasileiro, PSB. E quando eu quero dizer toda política é uma política do corpo, é porque, meus anjos, todos os nossos autores são de base teórica marxista. Eu tô dizendo que essa é uma disputa material de uma sociedade. E eu não sei se vocês estão compreendendo pra onde o trem tá apontando. A gente tá passando por uma nova revolução industrial, né? Qual é o estágio da nossa nova revolução industrial? A inteligência artificial, essa mesma.
Bicho, como é maravilhosamente bem feito, como é maravilhosamente bem escrito, cara. Trabalho esplendoroso, velho, que trabalho esplendoroso. E é de uma didática, cara. É de uma didática, cara. Porra, parabéns.
A inteligência que tá gerando os chats automatizados que dão todas as respostas, tarará, tarará, ela nos aponta um futuro de uma série de empregos que vai deixar de existir. Então vamos lá. Eu fui atrás de umas referências e eu tô usando aqui um relatório da Goldman Sachs, né? O que, que é isso? É um banco mundial de investimento.
Dica, não é comunista. Acho que a gente pode afirmar, com algum grau de certeza, que a Goldman Sachs não é comunista.
É um comunicado do centro do capitalismo, da centralidade do sistema. Esse relatório aponta que a gente vai ter 300 milhões de empregos extinguidos ao redor do mundo. Vê se você me entendeu. 300 milhões. Soma com os milhões de refugiados climáticos. Soma com os milhões de proletarizados, que agora são lumpen proletarizados, que vivem de bico, que não tem...
Exatamente. E aí, jovem, você para e pensa. Teve uma quedinha lá em Berlim, teve o fim do socialismo real no Bloco do Leste, teve o Gorba destruindo tudo, que já tava ruim. Só que continua, né? 25 milhões de mortes evitáveis por ano. Qual que é a ideia? Pega o lumpen, bota pra trabalhar... Se que não der pra trabalhar, bota pra trabalhar na prisão. Se morrer, morreu. E foda-se. Foda-se. Esse é um sistema, gente, que podia estar alimentando o globo há 50 anos. Se malária desse na Suécia, tinha vacina em 3 semanas. Você acha que tem gente morrendo de água podre na República Centro-Africana ou na Islândia?
Tem mais trabalho. Soma com todo mundo que tá na informalidade, na pejotização. Você tá vendo o futuro? Te anuncia.
Isso são nas sociedades do capitalismo central, tá? Isso não é só na periferia, não. Eu vou achar um estudo aqui que é interessante. Não, não vou não, porque ele tá lá no fundo. Tá? É do Badaró. A classe trabalhadora do Badaró, tá? Nele, ele vai discutir alguns índices de empregabilidade nos países centrais do capitalismo. Aí ele vai discutir empregabilidade na Alemanha, né? E aí o que você vê? Você vê o subemprego graçando entre as novas gerações nos países do capitalismo central. E isso que bate 30%, que bate 35% na juventude da Alemanha, da Áustria, da Espanha, de Portugal, quando você pega o imigrante, bate 60%, tá? Então, esse tipo de coisa não vai acontecer só no Equador, na Guiné-Bissau, na Indonésia, não, e no Brasil, não. Esse tipo de coisa está acontecendo dia sim e dia não, e dia também, nos países do capitalismo central. Pega os Estados Unidos, esse grande exemplo para todos nós, e a gente vê os opioides assassinando a juventude. A gente vê Slab City atrás de Slab City.
Piando pra você, se você não tá desesperado, desesperada, você tá comendo cocô de baciada, meu anjo. Cê...
Não teremos kink shaming aqui, tá? Não teremos kink shaming aqui, tá? Tudo nosso, Gustavão.
Me desculpe ter que me recorrer a um termo desse. Eu chique, com meu cabelo, minhas bijuterias de ecossementes, tendo que vir aqui falar de cocô de baciada e você comendo de colher. Você me perdoe, mas o capital...
I'm scared, man! I'm going to the Scatman. I'm going to the Scatman's world.
E urge a isso. Então vamos continuar no relatório dos burguês safados. A maioria dos empregos que vai sofrer o impacto são advogados e administradores. Você tá entendendo? Que a galera do colarinho azul... Que a gente...
Deixa eu só contar um segredo pra vocês, cara. Sabe qual que é o emprego que pode e deve ser performado por uma inteligência artificial? CEO. CEO. CEO é caro pra caralho, não serve pra porra nenhuma. Tá aí um belíssimo emprego que pode e deve ser performado por inteligência artificial. Muito caro, não serve pra porra nenhuma. CEO, jovens.
No relatório dos burguês safados, a maioria dos empregos que vai sofrer o impacto são advogados e administradores. Você tá entendendo? Que a galera do colarinho azul, que a gente não tá falando de trabalho braçal. Agora, o que vai acontecer com o trabalho? Ah, será que a privatização dos presídios nos aponta algo? Mas volta. Então a gente tá falando do setor que a gente acha que não vai ser impactado pela mudança. E é o setor que mais vai ser impactado. O relatório continua falando sobre 18% do mercado global da força de trabalho, dos postos de trabalho, serem extinguidos no próximo ano.
Aí, deixa eu contar um segredo pra vocês. Tem um rapaz novo, tá? É, eu vou tentar achar aqui o texto dele. Esse cara surgiu agora no TikTok, velho. Esse maluco é foda, velho. Pera aí que ele escreveu um texto legal. Achei. Esse rapaz aqui é massa, cara, tá? Esse rapaz é massa. Começou agora no TikTok e tá crescendo pra caralho. Chama Karl Marx, tá? Chama Karl Marx. Carlinhos. Pode seguir, cara. @ Carlos Marque Oficial 22 centímetros. Pode seguir. Moleque é brabo, tá? Maquinaria e trabalho vivo, os efeitos da mecanização sobre o trabalhador, tá? É, vocês que curtem o trabalho dele em inglês, porque, né, é um rapaz bilíngue, você tem o maravilhoso Fragments on Machines, tá? The Fragment on Machines, tá? Do Grundrisse. Olha que delícia, o fragmento sobre as máquinas, tá? Esse rapaz chamado Carlinhos, @ Carlos Marques Oficial 22 centímetros, tá? Ele traz um bagulho pra nós, que é muito doido a gente pensar, sabe qual que é? Que a tecnologia não é burra, a tecnologia não é má, a tecnologia é. O uso que é feito da tecnologia é o uso que o sistema de produção e reprodução daquela tecnologia fará dela. Se a gente está num sistema de exploração do homem pelo homem, a tecnologia vai ser exploradora. Vamos acabar com 20% dos trabalhos mundial e todos eles poderiam ser feitos por máquina. Então nós vamos ter 1/5 da população liberada criativamente para poder viver melhor. Nós vamos poder todo mundo trabalhar menos, trabalhar todos e dividir tudo. Nós vamos poder ter mais tempo de lazer e liberdade. É isso que está acontecendo, gente? É isso que está acontecendo? Não é. À medida que a produtividade vem aumentando, e a produtividade, deixa eu contar um segredo para vocês, aumentou bastante nos últimos 80 anos. Diminuiu a carga horária de trabalho. A produtividade, que teve um salto quantitativo e qualitativo gigantesco a partir dos anos 70, com a automação, ela levou a um aumento do salário real ou um achatamento do salário real nos países centrais do capitalismo? Né? Então, meu irmão, Habermas é verde. Verde é bambu. A bola na rede. E vamos ouvir a dona Rita falar o resto.
Gente, é quase 20%. A cada 5 empregos é um que vai desaparecer. O relatório chega ao ponto de dizer que 2/3 dos trabalhos, dos postos de trabalho, né, dos trabalhos que a gente conhece nos Estados Unidos e na Europa serão afetados. E o artigo ainda fala...
Bem lembrado o texto do Celso. Muito bem lembrado o texto do Celso. Obrigado, Ramos. Né? O mito do desenvolvimento do Celso. Baita texto. Obrigado.
Sobre aumento do PIB, que a gente vai ver um aumento do PIB vertiginoso, na casa de mais de 10% de aumento. Ou seja, a concentração de renda vai aumentar. Meus anjos, se concentração de renda vai aumentar e emprego vai diminuir, qual você acha que vai ser a resposta social? Aumento de criminalidade. E com o presídio privatizado, com as empresas produzindo presídios, a distopia está narrada. A gente vai ter mais prisão do que universidade, mais prisão do que escola, porque vai ser um jeito de lidar com a escassez de mão de obra e os corpos indesejáveis para o sistema. E...
1984 mirou na União Soviética e acertou nos Estados Unidos, jovens. Tá? O futuro do capitalismo é uma mistura de Admirável Mundo Novo com 1984. É isso. É modificação genética e prazer. Pra quem é branco do olho claro.
E volta pro Brasil. A gente mora numa fazenda cassinão. É isso que o Brasil é, uma fazenda com luz elétrica. Desde os anos 80, a gente tem uma série de governos que foi produzindo desindustrialização do Brasil, aceitando a posição do Brasil como o celeiro do mundo.
Cara, e não é falta de oportunidade, não. E esse é um projeto que foi, inclusive, ironicamente, combatido por parte da burguesia, tá? Esse pedacinho minúsculo da burguesia brasileira, que era uma burguesia nacional produtivista, foi tratorado. Foi tratorado. Gerdaus e Tramontinas foram tratorados. Tratorados. Por quê? Porque na semicolônia, meu irmão, é muito mais gostoso, é muito mais fácil eu virar rentier. Pra que eu vou meter meu capital em algo produtivo se algo improdutivo dá muito mais lucro? Pra que eu vou deixar meu capital correndo risco se eu posso virar gerente de gringo e receber 10%, 15%, 20%? Foda-se, meu irmão. Foda-se. É o paraíso do rentista global. O Brasil é o paraíso global do rentista. Foda-se. Foda-se.
Ora, o celeiro do mundo vai precisar de profissões ultra especializadas? Não. Qual é a solução perversa neoliberal? Essa é a última parte do nosso vídeo. A solução perversa para esse cenário é a privatização dos presídios. Lembra quando eu digo toda política é do corpo? Lembra quando eu resgato a teoria feminista? Lembra quando eu comparo ela com a luta de emancipação de pessoas racializadas? O pulo do gato é se você conseguir entender esse link. Toda política é uma política do corpo. Qual é o primeiro recurso que um advogado usa se alguém é preso?
E aí eu te faço uma pergunta. Qual que é a carne mais barata do mercado? Habeas o quê?
Um habeas corpus, latim para que tenha corpo. Esse advogado vai ao Estado pedir que essa pessoa volte a ter direito sobre o próprio corpo. Que não seja o Estado que decida onde ela dorme, o que ela come, como ela toma sol, que hora. É devolver o corpo a uma pessoa. Habeas corpus. Né? Nesta fase do capitalismo financeiro, do capitalismo tardio, com a privatização dos presídios, os corpos serão tomados não pelo Estado. Não vai ser o Estado que vai gerir a punição, vai ser a iniciativa privada. Qual é o interesse da iniciativa privada?
Lucro.
Fazer lucro. Como o lucro será feito em presídio privado?
Com um trabalho escravo.
Aumentando o número de pessoas presas. Aqui no Brasil, Erechim é o primeiro exemplo. Já começou a privatização.
Lembrando que nós temos Neves. Lembrando que nós temos Neves. Que Neves é a evolução da lei de PPP do Fernando Henrique no Lula 1. Não vamos esquecer disso, não. Tá.
Governo Lula Alckmin, progressista, de esquerda. Eu juro, eu sei mais o que fazer. Pra eu arrancar meu cabelo aqui, rasgar o vestido e sambar é 1-2.
Eu não tenho crise, pra mim eu levo a vida da forma mais tranquila possível.
Então eu quero ler com vocês o primeiro parágrafo.
Descanse em paz.
parágrafo da matéria do Intercept sobre isso. O link vai estar aqui para que vocês leiam também. É uma matéria e uma entrevista produzida pela Carol Castro com o Bruno Chimizo. Então bora lá. O título é: Lula e Bolsonaro se unem na privatização de presídios, diz esse defensor público, Bruno. Na sexta-feira, dia 6 de novembro, a Soluções Serviços Terceirizados, esse é o nome da empresa, venceu, sem encarar nenhum concorrente, o leilão para construir e administrar um presídio em Erechim, no Rio Grande do Sul. A empresa depois seria desclassificada, embora ainda possa recorrer da decisão. Um ano antes, em setembro de 2022, ainda no governo Jair Bolsonaro, ninguém havia se interessado em concorrer àquela licitação.
Eu só quero lembrar para vocês, quem é do Sul sabe do que eu tô falando. O leite oferece uma versão com punho de seda do que o bolsonarismo é. Uma versão muito pior. Uma versão muito mais aguda, muito mais inteligente e muito mais capaz de construir a barbárie. Leitadas leite.
O governo Lula, então, aumentou os benefícios para ampliar a privatização dos presídios. No fim de abril, o vice-presidente Geraldo Alckmin assinou um decreto que classifica o sistema prisional entre os projetos de investimento considerados como prioritários na área de infraestrutura ou produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Prioridade é abrir universidade, é investir em pesquisa.
Desenvolvimento e inovação por meio de escravidão, tá? Velho.
Não, prioridade é privatizar presídio. Na sequência da matéria, vocês vão ler que o valor pago nessa parceria pública-privada vai chegar a 3 vezes o que é pago agora. Pessoas presas vão sair 3 vezes mais caro do que elas custam.
Mas fica tranquilo que nesse dinheiro não vai chegar nelas. Fica tranquilo. Lembra da reportagem que eu coloquei da ONU de escravidão moderna nos Estados Unidos? Vai ficar mais caro para quem paga. Quem paga? Quem que tá vai pagar isso?
Eu? Você?
E a gente já tem histórico no Brasil, vocês vão acompanhar na matéria, de outros presídios administrados de forma privada, nos quais presos foram torturados e mortos por falta de prestar auxílio e cuidado. Meus anjos e minhas anjas, quando a gente fala presos, pode ser que no imaginário popular o que venha é o bandido, criminoso, estuprador, assassino. Essa não é a realidade. A maioria das pessoas...
Uma maioria de moleque primário. Presídio é faculdade, gente. Presídio é faculdade pro crime, cara. Ratatatá, Fleury e sua gangue. Sabe?
Os presos no Brasil tá presa por porte de droga. Por isso que o STF quis discutir a pauta. São jovens negros periféricos que foram presos por terem baseado consigo, por desacato, desagravo, porque estavam no baile funk, porque por arbitrariedade policial. E se lembrem, quase a metade das pessoas que está presa no Brasil hoje está presa sem julgamento.
E mais um tanto preso após cumprir a pena.
O que que a privatização vem fazer? Bom, o título do vídeo já te diz logo de cara. Ela vem institucionalizar o regime de escravidão uma vez mais. Todo poder humano pode ser resistido e revertido por seres humanos.
Obrigado. Não tem prisão panóptica aqui, não. É construção social. É construção social. Toda e qualquer construção social pode ser substituída por outra construção social.
Na reportagem, vocês vão ver o número de associações, passa de 80, que se juntaram contra esse absurdo. A privatização de presídios é uma política de morte para a população preta no Brasil. A gente acabou de ter os relatórios que a população preta é a mais assassinada pela polícia nesse país. Governos progressistas, como o da Bahia, estão entre os governos onde mais pessoas negras foram assassinadas pela polícia.
Mas também tá a polícia do Zema aí concorrendo, né? Polícia de São Paulo, então, polícia do Rio, então. É, meu amigo.
Agora, vale contar para vocês, o encarceramento em massa de pessoas pretas é fruto dos primeiros governos Lula. Isso é indiscutível, é um dado brasileiro. E agora, a política vai se transformar em privatizar o lugar para onde esses presos estão sendo levados. É uma produção de mão de obra barata para iniciativa privada, enquanto o Estado vai pagar 3 vezes por essas vidas. E esses corpos que passam a não ser mais geridos pelo Estado, mas pela iniciativa privada. A gente voltou para a escravidão. Espero que esse vídeo te dê informação, formação. Espero que você acesse os materiais que eu estou deixando aqui na descrição para vocês.
Eu também vou deixar os outros materiais aqui na descrição para vocês. O trabalho do Gui, o trabalho da Rita é espetacular, é necessário. A gente precisa de bater nessa tecla, a gente precisa de avançar essa construção.
Que vocês se somem à luta contra esse absurdo e contra esse projeto de sociedade que é distópico. A gente se vê mês que vem em mais um vídeo longo. Esse encerra o mês de novembro. A gente teve nesse mês um Rita em 5 minutos sobre segurança pública e armar a população. A gente teve um Mulher Roda com a Laudelina, né, um quadro histórico do Partido Comunista, do PCB, e que lutou contra o nazismo no Brasil e que conseguiu fazer com que empregadas domésticas fossem reconhecidas como trabalhadoras neste país. A gente teve um ABC do socialismo, né, o terceiro da série, sobre, pelo menos, o capitalismo é livre e democrático, né? E aí a resposta é não, vai assistir. E agora é o vídeo longo sobre a privatização de presídios, né, um dos assuntos mais urgentes para a gente debater. Peço que, se você chegou até aqui, você curta, compartilhe, comente e tente nos apoiar, seja fazendo essas coisas.
Gente, quem puder, cara, quem puder apoiar o trabalho, é um trabalho gigantesco, é um trabalho maravilhoso, né? A edição de vídeo é primorosa, tudo é primoroso. Sério, cara, quem puder, faça.
Coisas, ou tornando-se um apoiador e uma apoiadora. O primeiro link da descrição é para apoiar nosso trabalho. O plano de recompensas inclui clube de literatura, aulão, sorteio de livro e mais coisas. A gente se vê então mês que vem. Bora na luta, moçada. Beijinho, tchau.
É isso, jovens, né? Terminamos aqui esse react que eu acho que é muito necessário. Muito necessário. Quero agradecer demais ao Gui pelo trabalho que faz, cara. Que puta trabalho, cara. Que trabalho necessário. Espero também que eu tenha conseguido acrescentar algo, né? Que é cada vez mais difícil, né? Mas a gente tenta, e mesmo assim, se eu conseguir só fazer com que mais gente veja esse vídeo, já valeu tudo a pena. Jovens, beijo no coração de vocês. Tio, ama vocês tudo na boca. Até a próxima. E tchau, tchau! Pará, terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João, queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo. Assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também, temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto. 15%. Mas João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João. Mas João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala, chego han lao xi. Por quê? Porque lá no Gunhan mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Gohan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau!
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...